aqui no programa Temática ao longo do ano, ele falou várias vezes conosco, porque ele é gestor, né, e profissional de RH, ele atua inclusive na RH Matos, que tem braços em Porto Alegre, tem também braços estendidos aqui por Caxias do Sul. Aliás, ele hoje, se eu não me engano, está em Caxias. Cássio, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia. É um prazer sempre conversar contigo, Beverly. Sim, estou em Caxias aqui agora, hoje.
Muito obrigado. E seja bem-vindo aqui na Terrinha, então, Cássio.
Muito obrigado. Sempre me sinto em casa aqui, né? Há 8 anos com escritório em Caxias, já sou caxiense.
Já é nativo, não tem jeito. Cássio, eu quero aproveitar o teu expertise e conhecimento para a gente poder aqui ajudar também a audiência, de uma forma geral, as pessoas, a entenderem o que está acontecendo com o cenário do trabalho. Dá para a gente dizer, sem medo de errar, que nós estamos com uma transformação profunda, tal qual a gente viveu em outros momentos, como, por exemplo, da era agrícola para a era industrial, da era industrial para a era digital, e agora a gente está vivendo um momento também bastante marcante nessa virada de era do trabalho.
Sim, é impressionante. Eu acho que a gente está vivendo uma legítima montanha-russa, né? E na velocidade de uma montanha-russa, porque esse ano foi um ano de muito desafio para muita gente, teve que se reinventar, que fazia um tipo de atividade e passou a fazer outra atividade para poder ter renda, né, e poder sobreviver nesse momento de transformação, né? E é muito interessante que, vamos olhar o lado positivo disso, né? A gente sempre parou e pensou e disse assim, bom, o que eu vou aprender de novo para depois começar a trabalhar e fazer uma nova carreira? O mundo mudou tão rápido, a montanha-russa é tão vertiginosa, que hoje as pessoas estão primeiro fazendo algo novo, aprendendo enquanto fazem, para depois melhorar. Ou seja, a pessoa trabalhava numa fábrica e de repente virou motorista de Uber. A pessoa trabalhava tinha um restaurante que ficou fechado, daqui a pouco virou um expert em delivery. A pessoa trabalhava como cozinheiro, perdeu um emprego, começou a trabalhar de casa, virou um empreendedor sem saber que ele estava sendo um empreendedor. Ou seja, ele precisou trabalhar para depois aprender e depois melhorar. Então, acredito que isso tem muito a ver com o momento em que nós estamos vivendo hoje, né? Um momento em que a gente está sentindo um medo profundo com a volta da pandemia, com o acréscimo muito significativo nas taxas de infecção pelo Covid. Paradoxalmente, próximo às vacinas, nós estamos tendo um novo pico. Então, as pessoas não estão tendo tempo para poder se tranquilizar. As pessoas têm que correr atrás de uma alternativa, porque esse ano nos provou que quem encontra um caminho novo, quem tem mente aberta para buscar algo, para poder fazer algo de novo, conseguiu dar alguns passos adiante. A grande maioria que está em dificuldade, que está à margem do mercado de trabalho, são pessoas que estão esperando a pandemia passar, estão esperando que o mercado volte, estão esperando que as empresas abram novas oportunidades. E isto é um modelo mental do passado. Nós não podemos mais criar ou, vamos dizer assim, conjugar o verbo esperança, né? Nós temos que criar um conceito novo de esperançar, ou seja, o esperançar é ter uma atitude de ir em busca de uma alternativa. Por mais simples que seja o trabalho, por mais informal que seja, o momento é de mostrar resultado, o momento é de fazer a diferença, criando uma geração de renda, porque se a pessoa não fizer isso, ela pode ficar numa dificuldade financeira muito grande. Ao mesmo tempo, a gente está vendo que profissionais que ficaram trabalhando, que estão empregados, que fizeram um ano com bom desempenho, estão escolhendo onde trabalhar. Olha que loucura, tem um volume enorme de pessoas desempregadas e tem uma boa quantidade de pessoas que, quando a gente abre vagas aqui no escritório, que a gente teve um acréscimo muito bom no segundo semestre de 2020, nós não conseguimos fechar as vagas tão rapidamente. Posições que até um ano atrás a gente fechava em 15, 20 dias, estamos levando até um mês, porque pessoas que estão empregadas não estão saindo. Quando pedem demissão, o chefe cobre a proposta, né? E nós estamos encontrando dificuldade também, porque algumas áreas foram favorecidas pela pandemia. Algumas atividades profissionais cresceram em uma oportunidade de emprego. E os melhores profissionais continuam empregados e continuam melhorando a sua remuneração. Eu acho que esse é um flash que eu posso dizer, né, do contexto todo que a gente passou esse ano.
Cássio, tem algumas coisas que a gente vem acompanhando enquanto sociedade, movimentos, que talvez eles nos diziam, eles nos apontavam tendências. Isso vai acontecer, isso, né? Daqui um pouquinho vai se tornar realidade, ou já está acontecendo de forma um pouco mais devagarinho, mas logo será uma realidade massiva. Então, entre aquilo que se falava e aquilo que se confirmou, eu queria te perguntar, na tua opinião, o que de verdade se confirmou. Por exemplo, que no mercado de trabalho, aquilo que valorizava antes, que era, por exemplo, ficar muito tempo, a carteira profissional recheada de anos, 20, 10, 15, em organizações anteriores, era meio que um passe, né, que habilitava a pessoa ou dizia algo sobre a pessoa, esse trabalhador, e que o garantia como alguém de valor no mercado. Hoje parece que é o contrário, se dizia pelo menos isso, né, que seria o contrário, que as pessoas farão mais rotatividade, seja em organizações, e que isso não é demérito nenhum, muito pelo contrário, que ficar muito tempo não seria visto bem no mercado. Outra coisa é que as pessoas do trabalho hoje, elas ganharam tal poder, né, igual àquele que contrata, ou seja, o trabalhador, o contratado, tem praticamente o mesmo poder que o contratante, sendo que tem empregados que demitem o patrão porque não concordam com, enfim, o jeito de trabalhar, o esquema da organização, se dizia sobre isso. Também se falava sobre engajamento, né, que as pessoas querem empresas com propósito, mas também querem pessoas engajadas. E outra coisa que se falava muito era essa dicotomia entre quem vai dominar o mercado, são as máquinas ou são humano, aí falavam que as máquinas iam dominar ou os humanos, tinha essa briga. O que disso tudo que eu acabei de mencionar, Cássio, de verdade se confirmou e mostra ser ainda uma tendência para 2021?
Olha, o valor das pessoas de estarem com estabilidade na carteira, que tem muitos anos no mesmo emprego, tá? Ele virou um valor relativo. Por quê? Porque é importante a pessoa ser estável. Sim, é importante, mas ser estável e desatualizada não resolve. Ela pode ser extremamente importante para aquela empresa onde ela está, mas saiu dali, ela pode ter uma enorme dificuldade de se adaptar no mercado de trabalho. Então, sim, essa afirmativa de que o valor de quem está há 10, 15, 20 anos no mesmo emprego é relativo, sim, mudou. Mudou por conta da tecnologia, mudou por conta da velocidade de resposta. Então, eu não dou tanta importância para este fator longevidade numa mesma organização. Eu dou valor para o conhecimento e para a atitude de aplicar esse conhecimento que as pessoas têm. Obviamente que eu não vou, vamos dizer assim, desconsiderar alguém que fica 6 meses em cada lugar e muda porque está procurando, ele está procurando o interesse só seu, né? E quando a gente busca um profissional, e aí entra a questão do propósito, entra a questão do engajamento, eu preciso entender o quanto que essa pessoa está dentro dessa vibe de velocidade, de entendimento, de entregas, de conectividade, de atualização com tecnologia e também escolhendo locais onde a empresa tem uma cultura que feche com os seus valores pessoais. Isso é alinhamento de propósito. Tá? Então eu preciso fazer com que a pessoa que eu apresente para os meus clientes tenha uma qualidade profissional em termos de requisitos técnicos e especialmente comportamentais associados ao que o meu cliente está me demandando, ao que o entrevistador vai solicitar numa hora de entrevista. Então, do ponto de vista de engajamento e de propósito, a gente continua enxergando no mercado e vivenciando que mais de 90% das pessoas que são demitidas, ainda muitas vezes elas são demitidas pelo comportamento e não pelo conhecimento. Então eu preciso equilibrar, devo continuar equilibrando cada vez mais o conhecimento técnico com atitude comportamental adequada aos princípios e valores das organizações para as quais eu vou trabalhar. Se eu não fizer isso, eu entro pelo conhecimento e saio pelo comportamento. Então, eu tenho que ponderar. Eu posso ter uma pessoa com 20 anos numa empresa e ter passado por várias experiências nessa empresa e ser uma pessoa atualizada, conectada, com uma visão muito grande de atendimento, de prestação de serviço, além do conhecimento técnico, gosta de trabalhar em equipe, gosta de ser colaborativa. posso encontrar uma mesma pessoa trabalhando ao lado dessa, também com 20 anos, e que não tem esse tipo de característica. Então, eu tenho que ter muita acuracidade no meu olhar como avaliador para saber, não por questões estereótipos, né? Apresentação pessoal, tempo de estabilidade, discurso bonito, uma retórica bem estruturada, mas o quanto que aquela pessoa pode ter alinhamento de perfil pessoal com o perfil profissional que o meu cliente está me demandando. Então, a gente tem essa diversidade e ela existe, como você colocou. São fatores importantes? São fatores importantes antes, durante e continuarão sendo depois dessa loucura toda que a gente está vivendo. Mas muito mais importante que eles é o nosso olhar para as questões de demanda do que o cliente quer. Eu não posso desconsiderar nunca aquilo que eu preciso entregar. E nessa entrega eu tenho acompanhado essas realidades que eu estou te mencionando.
Muito bem pontuado. Cássio, uma outra questão importante é que se tem falado, em especial nesse ano de 2020, que acelerou algumas coisas que talvez fossem acontecer um pouquinho mais para frente, como o ensino híbrido, o home office, as legislações que permitem também esse tipo de atividades no Brasil. Levando isso em conta como cenário, eu queria te perguntar sobre aquilo que alguns especialistas estão falando da relação de formação com o mercado de trabalho, que sejam o papel do canudo, né, da formação universitária, talvez não ser mais tão valorizada pelo mercado de trabalho, e, na contramão, o papel da empresa como, ou do negócio que vai contratar, como um agente pedagógico, alguém que vai ajudar a formar para habilidades que os currículos ainda não conseguiram se adaptar. O mercado, ele foi mais ágil e quem forma acabou não conseguindo adaptar os currículos, né, nesse sentido. Você concorda? É isso mesmo? Como trabalhar nesse contexto?
Sim, olha, de certa forma o que você fala é uma verdade. Hoje nós estamos numa época em que a pessoa tem que fazer, aprender e melhorar. Ou seja, não tem mais tempo para que eu vá aprender, bom, vamos dizer assim, eu preciso melhorar a minha organização e a minha forma de estruturar ideias. Então eu vou fazer um curso de gerenciamento de projetos. Ok, porque depois eu vou estar muito mais qualificado para aprender. Nada impede que eu compre um livro e faça um autoestudo e comece a aplicar esse conhecimento e depois eu vou fazer esse curso e vou aprender a melhorar aquilo que eu já tomei a iniciativa e tive a atitude de fazer acontecer. Então, assim, está muito errado quem pensa que vai fazer um MBA ou vai fazer uma faculdade para daí aprender, para daí conseguir um emprego, para depois crescer dentro da organização. Ele primeiro tem que sair fazendo, para daí ele aprender cada vez mais com a prática e com os conceitos, né, para depois ele melhorar na carreira. Então, hoje não tem porquê eu não encostar em alguém que já tem uma expertise, tem uma qualidade, tem um desempenho, e já começar a aprender com essa pessoa e aprender fazendo. Ao mesmo tempo que eu observo, estou ao lado dessa pessoa, eu posso comprar um livro, posso aprofundar meu conhecimento conceitual e ir praticando com esse meu colega ao lado, que era muito bom naquela atividade, e ao mesmo tempo ali na frente eu posso começar a fazer um curso de especialização nessa mesma área para poder ir melhorando. Então, não dá para a gente olhar para a formação sem desconectar da atitude e da habilidade da aplicação. Então, em primeiro lugar, a gente tem hoje, pela velocidade, pela demanda da sociedade e das realidades das empresas, eu preciso fazer, depois eu vou aprender e depois eu vou melhorar. O meu fazer não é fazer de maneira cega, é fazer encostando em alguém que já conhece uma determinada competência, tem uma determinada habilidade. Eu posso me apoiar em literatura e botar a mão na massa. E ir fazendo e aprendendo e depois estudando. Não sei se eu fui claro.
Claro.
Mas a lógica mudou, tá?
Uhum, foi super claro. E Cássio, aproveitando aqui o ensejo, né, a gente já está, obviamente, olhando o que vem pela frente. 2021 está aí, muita gente querendo começar um ano novo com uma perspectiva nova também. Embora a gente saiba que esses ciclos, eles são meramente simbólicos, mas ajudam a gente a se organizar, a se planejar. Então, quais são as dicas para o trabalho, né? Para o trabalho em 2021?
Bom, primeiro as pessoas têm que entender que o mercado de trabalho existe sempre. Então, por pior que seja a circunstância ou a crise, emprego vai ter ou trabalho vai ter. Pode ser que não tenha formal, vai ter informal, pode ser que não tenha efetivo, vai ter temporário, pode ser que não tenha na empresa dos meus sonhos, mas vai ser uma empresa que presta serviço para a empresa dos meus sonhos. Ou seja, eu sempre terei uma dinâmica no mercado de trabalho com ofertas de postos para serem supridos por pessoas que sejam capazes de realizar entregas e tenham um bom relacionamento com seus colegas, tá? Então, saber fazer as buscas, estar atento aos movimentos do mercado, visitando as consultorias, visitando as áreas de recrutamento e seleção das empresas, né? Encontrando com colegas para questionar e perguntar no seu, como a gente chama, networking, o que, que eles estão sabendo de oportunidade do mercado, para que as pessoas saibam que você está disponível no mercado de trabalho. É bem diferente esse estado de espírito. Eu estou disponível, é muito melhor do que eu estou desempregado, né? Eu quero que você saiba que eu estou disponível. Se você souber de alguma oportunidade, me avise, né? 70% da possibilidade dos profissionais de nível superior, por exemplo, em cargos de liderança ou em cargos de especialista, 70% da possibilidade de recolocação no mercado de trabalho ou sair de uma empresa para ir para outra melhor está no networking. 30% está nas consultorias ou diretamente nas empresas. Então, ter uma estrutura de organização pessoal para uma construção e uma comunicação adequada com o seu network. Ter uma organização de ter o cadastro das empresas mais interessantes que ele gostaria de trabalhar ou das principais consultorias de recursos humanos da sua comunidade e ficar fazendo incursões de questionamento a cada 3 semanas, a cada 4 semanas, monitorando, tipo follow-up, com essa rede de network e essa rede de consultorias e empresas, ajuda a pessoa a buscar uma oportunidade melhor. Portanto, eu estou falando que pessoas têm um trabalho paralelo à sua atividade profissional. O trabalho de se manter competitivo, o trabalho de se manter competitivo é estar permanentemente observando as oportunidades de mercado no network, nas consultorias e nas próprias empresas. Então, se eu estou trabalhando hoje ou se eu estou desempregado, eu preciso ter uma agenda pessoal organizada para cuidar do gerenciamento da minha carreira. Se eu estou disponível no mercado de trabalho e fico esperando, eu vou ter uma probabilidade de esperar por muito mais tempo. Agora, se eu tenho uma agenda de trabalho, de manhã eu vou fazer contatos, de tarde eu vou fazer prospecção pela internet, vou fazer contatos com os consultorias. Se eu tiver uma agenda de trabalho organizada, né, já que eu estou disponível no mercado de trabalho, eu não necessariamente estou sem trabalho, eu tenho muito trabalho, que é procurar uma oportunidade profissional. Então, eu tenho que me organizar inicialmente na minha agenda de trabalho para fazer essas prospecções, trabalhar meu network, para que o meu network saiba que eu estou disponível e procurando uma oportunidade, e a partir daí a gente vai fazer com que o universo conspire a favor. O universo não vai conspirar a favor de quem espera.
Opa.
Isso não acontece. Tá?
Verdade.
O universo conspira a favor de quem faz o redemoinho. Quem fizer o redemoinho cai no colo de quem faz o redemoinho. Se eu não fizer esse movimento, eu não faço redemoinho, eu não trago nada para o meu colo. Aí eu fico esperando algo passageiro, alguém que lembre de mim, né, ou uma circunstância relacionada com a própria sorte, né?
Cássio, eu sei que você fez um balanço das profissões que estiveram em alta em 2020 e eu queria te perguntar quais são, rapidamente, tem 2 minutos de programa ainda, e também se elas deverão continuar para os primeiros meses de 2021.
Eu creio que as da área relacionadas com a área da saúde, com a empresa da saúde, elas devem continuar por conta do cenário que a gente ainda está vivenciando, tá? Fora isso, a gente também já está aprendendo, e com a vacina, aprendendo também que o mundo vai voltar à sua normalidade. De um outro jeito, mas vai ter uma rotina. Portanto, áreas de conhecimento tácito, né, onde o conhecimento cognitivo é importante, né, funções técnicas, funções onde entra números, a matemática, né, engenharia, finanças, a própria área comercial, são áreas com forte demanda para crescimento no mercado, porque todo mundo que não teve desempenho bom nesse ano vai querer recuperar, vai querer voltar a crescer em 2021. Então, as áreas de exatas, as áreas de domínio técnico, elas são indiscutivelmente aquelas que são as mais tentadoras do mercado. onde em mais de 80% dos meus clientes, quando eles abrem uma vaga com salário X, ele vai pagar X mais Y. Normalmente ele pensa em pagar X, ele vai ter que botar mais 10, 15, até 20% acima, porque ele não vai conseguir a pessoa que ele quer por conta da remuneração que ele quer pagar. O mercado vai crescer nessas oportunidades que eu estou citando, de atividades de pensamento cognitivo, né? Onde o lógico, o concreto, o matemático, as exatas vão predominar.
Cássio, obrigada pela presença mais uma vez aqui. Te desejar, assim, um bom fechamento de ano, um início de 2021, assim, de muita saúde e prosperidade. E agradecer a parceria que tiveste conosco aqui na rádio durante esse ano de 2020. Valeu mesmo!
Foi muito legal ter te conhecido, foi muito bom contribuir com a Rádio São Francisco, foi muito bom a gente poder se exercitar nessa velocidade que a gente tem que ter para poder entregar para ti uma informação com boa qualidade. Gostei muito disso, vou estar sempre à tua disposição e quero que tu tenha muita saúde acima de tudo em 2021 e continue fazendo esse sucesso aí que eu reconheço. E vamos lá, né? 2000 juntos, #tamo juntos.
Tamo junto, um abraço, Cássio, tchau, tchau.
Valeu. Um abraço.